O trabalho infantil é foco de nossa atenção, que além de desconfortável, fere a Constituição, pondo em risco o andamento do futuro da nação. Na nossa legislação, antes dos 14 anos é proibido o trabalho, que a criança causa danos e é melhor que ela estude para realizar seus planos. De 14 a 16, na condição de aprendiz, o trabalho é permitido. Isso com a lei condiz, quando o tempo é adequado às horas estudantis. Nas regiões do país, temos mais de 2 milhões entre 10 e 13 anos trabalhando em plantações, ruas, indústrias e casas. Todos sofrem explorações. Esse é um trechinho de literatura de cordel chamado Trabalho Infantil, dos autores Ismael Pereira e João Sanão. E hoje o nosso papo é sobre esse assunto que eu falei para vocês. Então, pessoal, seja bem-vindo ao podcast, ao nosso episódio hoje sobre direito do trabalho, estágio, jovem aprendiz. Meu nome é Angélica, sou de Porto União. E estou aqui para falar com vocês e apresentar a minha parceira, Carlinhos, né? Que também vai
Fala,
trazer essas
pessoal!
informações.
Boa noite para vocês. Falo aqui, ó, Carline, advogada, falo aqui de Maringá. E é um prazer a gente estar batendo esse papo, né, Angélica, sobre um assunto tão relevante quanto essa questão do trabalho, jovem aprendiz. E é importante a gente iniciar, né, dizendo para vocês que vocês poderão nos ouvir através do Spotify ou mesmo através do YouTube a partir de amanhã, né, dia 1º. Nós estaremos disponibilizando o link aí para vocês, tá bom? Então, ó, vamos lá. Diversos estudos apontam que, apesar de a gente ter mais escolaridade, né, falando nós mulheres do que os homens, nós ainda temos algumas desvantagens, algumas desvantagens voltadas à questão do mercado de trabalho, seja em relação ao salário, ocupação de alguns postos de liderança. Enfim, e se a gente for analisar com base em algumas pesquisas dito, isso tem um reflexo lá atrás, na nossa infância, quando meninas são colocadas, né, de acordo com o gênero, são colocadas ali para fazer funções domésticas, etc., voltada a isso, enquanto os meninos já podem ocupar outros postos, né, às vezes até atividades externas. Enfim, hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar como funciona ou como deve ser vista essa questão do trabalho. Trabalho infantil, pode? Como funciona a questão do jovem aprendiz? Como um empresário pode estar disponibilizando uma vaga para esse jovem? Enfim, são algumas dessas questões que nós vamos conversar um pouco. Nós temos algumas perguntas que serão respondidas aqui nesse episódio. E, claro, eu e a Angélica, nós não estamos sozinhas. Quero chamar mais uma mulher querida para fazer parte. Na verdade, é uma honra tê-la aqui com a gente. Quero chamar ela, que é bacharel em Direito pela PUC Paraná, com especialização em Direito Processual Civil pelo IBGE, e em Direito do Trabalho e Sindicalismo pelo CESIT, Unicamp, mestre em Direito do Trabalho pela USP São Paulo, juíza do trabalho desde 98 e atualmente juíza titular da Vara do Trabalho de União da Vitória. Seja bem-vinda, doutora Angélica Cândido Slomp. É Slomp? Como é que pronuncia?
Tá correto.
Acertei.
Oh, é um grande prazer estar aqui para a gente debater essa temática, né? Que é muito relevante, porque afinal de contas o trabalho ele é uma das formas da emancipação do ser humano, né? Em especial das mulheres,
Sim.
como você mencionou anteriormente. É um prazer, espero contribuir aí com a disseminação, né, do conhecimento relativo a esse ramo do direito. Obrigada pelo
Obrigada,
convite.
doutora.
Então, eu já cumprimento a doutora Angélica, que é aqui, minha cidade vizinha, né, atravessando aqui a linha do trem. A doutora Angélica, ela participa de projetos ali da Vara da Família, conosco para Cruz Machado. Ela vai para falar com o povo mesmo, ela leva cartazes, ela leva panfletos. E o intuito da doutora Angélica é sempre informar e orientar a população. E isso é muito bacana, né? E também para conversar com a gente, eu vou trazer o nosso segundo convidado, que ele é supervisor regional do CIEE Paraná, região sul do estado do Paraná, né? Trabalha no CIEE há 18 anos, tem a formação em MBA e coaching aplicado à gestão de pessoas pelo e bacharel em ciências contábeis pela Unicentro. Então, seja bem-vindo, Juliano Borges. Me corrija, é Juliano ou Giuliano?
Olá, boa noite. É Giuliano, mas o pessoal geralmente fala Juliano, que é mais fácil. Aí tem o pessoal que é mais italiano, que fala Giuliano. Qualquer uma das maneiras aí eu atendo. Então, meu boa noite aí para Angélica, para Carline. É um prazer estar aqui, ocupar esse espaço. Meu boa noite também para a doutora Angélica. Então, é um prazer estar aqui com vocês para conversar, né, ter esse bate-papo sobre esse assunto aí tão importante, tão bacana, né, não apenas para os nossos jovens aí, mas também para as empresas, né?
É isso mesmo. Nós vamos também ter a nossa convidada, que é a Jéssica Maria Zanella, instrutora técnica do Instituto Regional de União da Vitória, formada em Letras da Universidade Estadual do Paraná e Pedagogia pelo Uninter. Ela vai participar com a gente, vai trazer alguns projetos aí do CIE de União da Vitória, né? Fazer essa ponte aí da prática, que é muito importante, né, Jéssica? Ainda mais aqui para o pessoal da nossa região aqui, né?
Isso mesmo. Então, boa noite a todos e todas. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Nós do Escritório de União da Vitória, estou representando a minha coordenadora Jaqueline, que infelizmente não pôde participar, mas nós estamos muito felizes por participar do podcast Descomplicando e poder levar mais informação e poder divulgar que nós temos vagas, temos oportunidades para os jovens, né? E convidar os jovens a se cadastrarem conosco e conversar, né, aqui num bate-papo com vocês e falar um pouquinho sobre o CIE, do nosso trabalho, né? Que a gente tem muito orgulho de fazer parte. E eu fico à disposição, é um prazer estar aqui. Muito obrigada.
Obrigada, Jéssica. Então, a gente sempre conversa, né, a respeito, primeiramente, da nossa abertura, né, Carline? A gente sempre trouxemos a relação do trabalho infantil, que aqui na nossa região é muito forte, principalmente em relação a trabalhos domésticos que comentamos, né, trabalhos nas zonas rurais, né, dos nossos adolescentes. Tanto que, quando o pensador tinha essa grande problemática, quando começavam as colheitas do tomate e da cebola, as famílias inteiras iam para o campo e levavam seus filhos, né, crianças aí de 10 a 14, 15 anos, para trabalhar na colheita. Né? E a gente sabe, às vezes, como é perigoso, né? Porque existem certos tipos de trabalho que trazem riscos muito grandes. Né? E daí a gente queria um pouco do comentário a respeito com a doutora Angélica, né? Não só a respeito dos riscos, né?
Oi, eu não sei se eu estou com um pouquinho, não sei se é o meu som aqui que está cortando um pouquinho, ou se é todo mundo que está ouvindo o cortezinho aqui de som. Mas, enfim, veja, a questão do trabalho infantil é uma mazela histórica, né? Não só no nosso país, mas no mundo, infelizmente, né? E justamente em razão disso é que eu acho que é de conhecimento de todos vocês que estudam e que trabalham com jovens e adolescentes que esse ano é o ano internacional, né, estabelecido pela OIT, que é ano internacional que visa a eliminação do trabalho infantil, né? Inclusive a completa extinção do trabalho infantil é um dos objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, uma das ODS, a meta 8.7 da própria ONU, né, que visa até 2025 a total extinção do trabalho infantil. Mas nós sabemos que isso é um trabalho difícil. E como isso se refere à escala mundial, né, nós dependemos, obviamente, de políticas públicas dos mais variados governos. Então, é um cenário bastante complexo, contudo, no Brasil, né, que nós podemos falar da nossa realidade mais próxima, é o que disse a Angélica, minha xará, no início da fala dela, que nós temos, infelizmente, uma realidade aí de aproximadamente 2 milhões de crianças, né, trabalhando no Brasil. em regra, de forma precária, de forma explorada. E eu sempre digo o seguinte, que o trabalho infantil, ele é efeito da pobreza, mas ele também é causa da pobreza, né? Isso é algo que nós temos que ter em mente. Porque ele é efeito na medida em que nós bem sabemos que as famílias colocam as crianças para trabalhar por conta da miséria, né? Para auferir uma renda, ainda que mínima. Contudo, é também causa da pobreza porque não se vira a página. A perpetuação do trabalho infantil implica em perpetuação dessa situação, né? E nós também sabemos que o principal problema do trabalho infantil, além do risco aos quais as crianças e adolescentes se submetem, né? Nós sabemos que no Brasil nós temos um problema seríssimo de subnotificações, ou seja, nem todos os acidentes de trabalho que acontecem com essas crianças e adolescentes são informados aos órgãos fiscalizatórios e públicos, de modo que, então, além do problema dos acidentes e doenças ocupacionais, que é extremamente grave, nós temos a questão da evasão escolar, né? E isso trará, sem dúvida nenhuma, consequências não só imediatas, mas futuras, não só nessa família, não só para essa criança e para esse adolescente, mas para o Brasil como nação, né? Então, é uma triste realidade. Então, essa é a minha primeira colocação acerca dessa temática. Nós temos que insistir, não obstante alguns discursos, é melhor criança trabalhando que criança na rua, né? Um discurso totalmente desatualizado, de um outro momento histórico, talvez, né? Mas o fato é que a Constituição Federal tem que ser seguida de forma intransigente, né? O artigo 7º, 33, que proíbe qualquer trabalho a menores de 14 anos, né? Qualquer. E proíbe trabalho, a não ser na condição de aprendiz, de 14 a 16, não é? E isso nós vamos abordar daí mais para frente nesse podcast. Desculpa, pode falar.
Sim, e é o que eu vejo, assim, muito, muito comumente, às vezes, eu me envolvo com projetos da comunidade que envolvem crianças e adolescentes, é um projeto semanal, todos os domingos, e, pessoal, assim, geralmente, a maioria deles, assim, são crianças simples, de famílias, né, e eles querem trabalhar, e trabalhar no sentido para ganhar, tipo, pouco, com eu quero ter meu dinheirinho. Tem um deles que tudo que ele pega, ele quer vender. Porque ele quer ter as coisas dele, ele quer comprar. Aí a gente tenta explicar, olha, mas agora não é a hora, você precisa estudar. E ele acaba colocando de lado, porque realmente não tem incentivo em casa para o estudo. E acaba, infelizmente, tendo incentivo do trabalho ao invés do estudo. E forma esse ciclo que a doutora falou, da criança ficar tão envolvida com o trabalho e entra nesse dilema, que é algo bem complicado, e acaba abandonando a escola. E algo que a gente queria falar, eu até estava conversando com a Angélica antes do podcast, era a gente pensar, né, nessas crianças que hoje elas trabalham, a gente vê nos sinais, por exemplo, quais são os olhos da lei para essas crianças que vendem essas balinhas do sinal, que se colocam ou se sujeitam a essa condição de trabalho. Como que funciona, doutora, nesse aspecto, para o pessoal entender?
Na verdade, esse nem é uma forma de trabalho, né?
É uma exploração.
É uma forma de exploração, exatamente, né? Porque trabalho, né? Nós temos aquilo que é regulamentado, né? Essa é uma forma de mendicância, de exploração realmente, né? Mas como eu disse para você, para vocês antes, o trabalho infantil, né, é imposto muitas vezes pela própria família como um efeito da miséria, da pobreza. Só que esse é um problema que antecede, é um problema de ordem social, mas que talvez, se a gente tivesse tempo, a gente poderia conversar, que decorre talvez até mesmo da condição precária que o pai dessa criança, que é um trabalhador, está submetido. Né?
Sim.
É, então, veja, como ele, muitas vezes, é um trabalhador precarizado. O que é um trabalhador precarizado? É alguém que trabalha desprotegido da legislação, à margem do sistema previdenciário. Por exemplo, ele é um autônomo, um trabalhador braçal, sem anotação em carteira de trabalho, que trabalha quando ele consegue algum trabalho, fazendo bicos, etc. Ou ainda pior situação, ele trabalha em alguma pequena empresa e essa pequena empresa não observa a legislação trabalhista e ele apenas recebe salário, não recebe as demais verbas previstas em lei. Né? Então, vejam que talvez a situação dessa criança decorra do estado precário da própria condição do pai dela, que trabalha, ou da mãe, né? Ou de quem é responsável por ela, que trabalha nessas péssimas condições. E aí eu poderia ir mais adiante, porque como é um tema que, logicamente, né, se eu sou juíza do trabalho, eu adoro o direito do trabalho, a gente já poderia ir lá atrás, na própria desconstrução do direito do trabalho. Porque o direito do trabalho, a contar de 2017, ele sofreu golpes e está na iminência de sofrer outros golpes, né? Que até uma coisa que eu gostaria de levantar nesse momento, aqui nesse podcast, algo que está na iminência de acontecer, é a votação da medida provisória 1045. Já foi aprovada na Câmara dos Deputados e está na iminência de ser votada no Senado, né? Que vem praticamente competir, não vem substituir, mas vem competir para piorar, né, para precarizar as condições do próprio trabalho do aprendiz. Né? É algo que vem assim, é a criação de uma segunda categoria de trabalhador. É algo absurdo permitir que um trabalhador passe a receber R$550 por mês, que é o que o relator do projeto de lei entende como algo adequado para resolver um problema de desemprego do nosso país, o que não é verdadeiro. Né? Tem notas técnicas de órgãos importantes, de IES, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, Associação Nacional do Ministério Público do Trabalho, e assim por diante. Eu sei que o próprio CIE já se pronunciou juntamente com a Ordem dos Advogados do Brasil e tudo mais contra a aprovação da medida provisória 1045, porque ela vem trazer mais precarização, mais miséria, menor possibilidade de uma sobrevivência digna do trabalhador do mundo, né? Então, vocês vejam que é um efeito cascata que a gente tem observado. Né? E com essa precarização, fica cada vez mais difícil a redução e a eliminação do trabalho infantil, infelizmente.
Nossa, exatamente. São informações bem importantes que a doutora Angélica trouxe, né? Para a gente poder entender a idade de vários adolescentes, né, que buscam trabalhos que estão aí sem apoio, sem segurança nenhuma.
Sim.
Tive vários adolescentes assim, que trabalhavam nesse aspecto rural, né, na nossa região, assim, muito forte, para poder conseguir um dinheiro a mais, para comprar aquilo que ele desejava, e a família não poderia dar, né, porque tem aquela relação do salário, né? Que o salário mínimo deveria dar o direito ao lazer, à saúde, à escola, à educação, né? E a gente sabe que o salário não acaba abraçando tudo isso. E quando você está numa condição irregular, uma condição, né, sem o registro, que eles falam, né? Eles estão sem direitos algum, então pode acontecer algum acidente, qualquer envolvimento, né? E a família inteira perder com isso, né? E um adolescente, aluno meu, ele queria muito, muito mudar. Ele falava que mudar, trabalhar no emprego certo, ele falava assim, emprego certo. E ele falou assim, como que eu faço isso? É um menino de 15 anos, né? Eu falei assim, bom, nós temos saídas aí. Primeiro, cadastro no CIEE, né? Essa foi a primeira condição, conversando com ele, né? E a segunda, você vai ter que ver entre um jovem aprendiz ou um estágio, porque eu tive muito estágio em ensino médio. Só que como ele não tinha entrado no ensino médio ainda, então começava a diminuir as possibilidades dele, né? E eu falei, principalmente, voltar para a escola. Eu falei, voltar para a escola é essencial, né? Foi o que a doutora falou, os índices de evasão escolar, né, ligados a trabalhos, né, informais desses adolescentes são altíssimos, né? Ainda mais é no gênero masculino. Os homens cada vez mais desistem de estudar para buscar fontes de trabalho. E daí onde eu queria que vocês trouxessem para nós o aspecto do jovem aprendiz. Quem pode, como funciona. Eu acredito que seja uma das melhores políticas públicas relacionadas ao adolescente, por enquanto. Né? Claro que o ideal é ele poder, né, dar mais tempo a entrar no mercado de trabalho, né? Buscar a qualificação, estudar, ter outros conhecimentos, mas como a gente sabe, né, que a realidade da nossa população é mais complicada, então surgiu esse projeto e muitos adolescentes ainda não sabem, apesar de já ter 21 anos da lei, né? 21 anos da lei.
Não sei se o pessoal do CIE quer falar, porque vocês têm bastante afinidade com o tema, né, o Juliano? Eu já falei bastante.
Então, obrigado, doutora. A lei, né, como a Angélica falou, a lei é do ano 2000 ainda, né? Então, a lei 10.097, ela foi sancionada no ano 2000. Já estamos com 21 anos da lei da aprendizagem. Ela estabelece que empresas de médio e grande porte, elas devam contratar de 5 a 15%, né, do seu quadro de colaboradores, né, em cotas de jovens aprendizes, né? Então, quem pode ser o aprendiz? Aí o jovem a partir dos 14 anos, né, dos 14 aos 24 anos, ele deve estar cursando aí a partir do 8º ano do ensino fundamental, né, ensino médio, ele pode já ter concluído o ensino médio, né, ele estando nessa faixa etária, ele pode buscar aí o CIEE, tanto presencial, mas hoje, né, por conta da pandemia, aí a gente virtualizou muitos processos aí, então o jovem pode estar do seu smartphone, ele pode estar acessando o nosso site, né, www.ciepr.org.br, e por ali, já na guiazinha estudantes, né, ele pode estar fazendo seu cadastro, né, um cadastro muito facilitado, é muito simples, um processo bem fácil ali para realizar esse cadastro. Por ali mesmo, ele pode estar inserindo, né, os documentos, né, os seus documentos, e ele pode estar, né, entrando aí para o nosso banco de dados, estar se candidatando aí a vagas de aprendizagem, né? Lembrando que o CIE, né, é uma associação privada de âmbito estadual, né? Então nós temos mais de 37 unidades espalhadas em todo o estado, né? Pegando um exemplo aí do escritório de União da Vitória, tem um atendimento regional aí, atende toda a região, né? Mas hoje com a facilidade aí da internet, né, ele pode estar realizando esse cadastro conosco, né? Então, o CIE é uma entidade de assistência social, né? Então, nós estamos os olhos voltados aí, né, para esse público, né? Especialmente em situação de vulnerabilidade, né? Então, hoje o jovem pode estar aí buscando, né, esse cadastro conosco aí, né? Depois a Jéssica vai estar passando mais informações locais aí, né? Nosso escritório União da Vitória fica aí na rua Professor Cleto, 296. Me corrija, Jéssica, se eu estiver, se eu me equivocar.
Certinho.
Maravilha, maravilha. Aqui nós temos, são mais de 30 escritórios em todo o Paraná, né? Então a minha supervisão aí, eu sou responsável pela supervisão do Sul aí do Paraná, então são 7 unidades de atendimento aí, né, e inclusive a gente tá, né, depois a Jéssica vai falar aí, estamos com algumas vagas né? Depois a gente vai entrar aí também no programa de estágio, né? Estamos com algumas vagas de estágio aí para a União da Vitória, né? Então, nós também, além dos programas de estágio, programa de aprendizagem, nós temos alguns cursos livres. Todos os cursos do CIE são totalmente gratuitos para os usuários, né, para os adolescentes e jovens. Né, temos informações ali em nosso site também. Né, também aí temos diversas parcerias, né, com entidades aí de atendimento social, né, onde também nós temos também alguns programas sociais, né, que visa estar trazendo também essa orientação aí para o jovem, né, relacionado ao mundo do trabalho. Tá? Mas eu também não quero me estender muito, né, para não ficar muito maçante uma pessoa só falar aí.
Ah, muito bom. E para o jovem, Juliano, né, como a gente havia falado aqui antes de começar a gravação, pessoal, nós estávamos conversando sobre o quão positivo foi o estágio, por exemplo, na minha experiência. As pessoas que eu conheci nessas minhas fases de estágio são pessoas que eu levo até hoje comigo, sabe? De você, já que são da mesma área, falando do cenário da faculdade, por exemplo, a gente consegue se comunicar. É algo assim, é algo fantástico. Fez total diferença para mim. E eu queria que vocês também comentassem, antes de a gente entrar justamente nesse aspecto, como faz para o empresário que se enquadra nessa questão da lei, na verdade, que necessita, né, de enquadrar os 5% que você falou, dentro desse quadro de funcionários, precisa ser jovem.
De 5% a 15% do quadro, isso.
E como é esse procedimento? É algo bem fácil, simples de ser feito para o empresário? Como funciona?
Então, o programa de aprendizagem, ele tem algumas particularidades, né? Ele precisa ser acompanhado, né, por uma entidade formadora, né, que é o caso do CIE Paraná. Né? Então, nós fazemos, nós apoiamos a empresa em todo o processo, aí desde o cadastro, né, da empresa junto ao CIE. Nós temos uma equipe multidisciplinar que também dá todo o apoio, né? Essa equipe multidisciplinar é composta de instrutores técnicos, assistentes sociais, psicólogas. Então, a nossa equipe multi dá todo o apoio. E a aprendizagem, ela precisa, ela tem um número, a lei estabelece que ela deve haver o cumprimento de uma carga horária mínima, né, de capacitação, tanto teórica quanto a prática, né? A prática vai acontecer dentro da empresa contratante, né? E a capacitação teórica, né? O CIE Paraná, ele é aprovado como entidade formadora, né, pelo Ministério da Economia, e ele realiza, né? O CIE realiza essas capacitações teóricas. Então, o CIE, ele dá todo o suporte para a empresa, desde o momento em que a empresa tem interesse de fazer a contratação, né? A empresa faz o contato, né? Algumas delas fazem o contato conosco quando são notificadas, né, pela Superintendência Regional do Trabalho, né? Então, nós prestamos toda a assessoria, né, para a empresa, né? Normalmente, quem dá o apoio na questão da cota, se é 5%, se é 15%, a quantidade... Nesse caso, geralmente é o contador da empresa que vai estar auxiliando a empresa, né, a apontar a quantidade a ser contratada. Mas o CIE dá todo o apoio, todo o respaldo técnico, pedagógico, né, jurídico, em todo esse processo, né? Inclusive, nós auxiliamos a empresa no recrutamento e seleção desses jovens aí, né? Então, todos os preceitos legais, a parte pedagógica, a gente... dar esse suporte aí para a empresa.
Ah, interessante. Ô, Angélica, nós poderíamos comentar aqui com ele sobre aquela questão da microempresa, né, que às vezes nós também vemos com frequência acontecendo, até mesmo nas nossas famílias, né?
Isso. Estava conversando com a Carline, né, a respeito da empresa familiar, que eles falam, doutora Angélica e Juliana e Jéssica. Quando na família você acaba empregando o seu filho ou o sobrinho, enfim, né? Como que aconteceria isso, né? Seria esse jovem aprendiz mesmo? Como a legislação vê isso, Angela? Como que vai, né? Essa microempresa vai conseguir abraçar esse novo jovem? Em caso dela não fazer, como que acontece? Porque, às vezes acontece da empresa regulamentar esse jovem. Às vezes não, né? Na sua maioria, na verdade.
Nossa, menina, isso aqui é um tema para uns 5 podcasts, viu?
Verdade.
A gente está colocando aqui só os casos populares.
Tá. Então, assim, eu não tenho muita... eu não sou uma pessoa muito concisa, nem objetiva, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Bom, primeiro, acho que nós temos que situar as duas situações, né? A primeira... é que contrato de estágio é uma coisa e contrato de aprendizagem é outra coisa. Né? Acho que o nosso ouvinte tem que ter noção disso. Outra diferença básica, e que para mim ela é das mais relevantes, é que aprendizagem, contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho. Né? Ele tem o disciplinamento lá na lei 10.097/2000, mas essa lei, ela incluiu dispositivos na própria CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho. Então, assim, é um contrato especial de trabalho, mas é um empregado, certo? Então, isso é algo que nós temos que ter em mente. É um empregado que tem direitos, como qualquer outro, contudo, atenuado. Né? E há esse requisito objetivo da formação profissional que o Juliano se referiu. Então, de uma forma muito singela, o que eu quero dizer com isso? É que o contrato de aprendizagem, ele só tem validade como contrato de aprendizagem se ele cumprir especificamente os requisitos legais. Do contrário, não é contrato de aprendizagem. Do contrário, vai ser um empregado como qualquer outro, sem os atenuantes da lei, né? E principalmente sem a tolerância da lei de se tomar trabalho de um adolescente de 14 a 16 anos. Porque, como eu disse no início da minha fala, só se admite trabalho do menor de 14 a 16 como aprendiz. Se não houver observância da lei ao contrato de aprendizagem, com todas as formalidades, porque ele é um contrato formal e justamente por envolver menores, ele é muito rigoroso, né? Porque, veja, o contrato de aprendizagem, ele não vem só como uma forma de inclusão desse jovem no mercado de trabalho. Ele vem de uma forma muito forte como um instrumento de formação profissional, né? Então, ele precisa toda a formalidade imposta pela legislação, né? E essa formação dessas entidades, como é o CIEE, como nos disse agora o Juliano, como também pode ser o SESI, como também pode ser o SESC, como também pode ser o SENAI, né? E outras entidades que aí precisam ter um registro próprio, inclusive lá no Conselho Municipal, né, da criança e do adolescente. Bom, mas dito isso, qual que é a diferença trabalhista, né, nesse exemplo que você deu? Olha, eu tenho meu sobrinho e eu tenho um armazém. Eu pego meu sobrinho de 15 anos e coloco ele para fazer venda no meu armazém. Ah, ele está aprendendo. Ele é aprendiz? Não, ele não é aprendiz. Eu estou tomando um trabalho proibido. Veja bem, não é um trabalho ilícito, porque nós temos que diferenciar isso também. Só que isso é uma questão mais técnica que eu não vou entrar. Mas é um trabalho proibido pela lei, pela Constituição Federal. Mas está lá no ECA, né, no artigo 60, a proibição do trabalho menor de 16 anos, exceto lá do aprendiz a contar de 14, mas está na Constituição Federal também, né? Mas, enfim, então, ele não é um aprendiz. Às vezes, eu me lembro quando eu era advogada, porque eu fui advogada de 91 até 98, quando eu passei no concurso. E, às vezes, o pessoal chegava lá no meu escritório, que tinha uma ação trabalhista do menor contra ele, e dizia, não, doutora, mas veja, ele estava lá aprendendo comigo, então ele é aprendiz. Não, isso é o que corre na boca do povo, mas tecnicamente não tem valor jurídico. Então, vai ser um empregado, sim. A pessoa, esse tio, no caso, está tomando o trabalho do sobrinho de 15 anos, é um trabalho proibido, não pode. Tá, se ele entrar com uma ação contra o tio na Justiça do Trabalho, se preenchidos, enfim, lá os requisitos legais também que existem, né? Aí vai ser considerado empregado e vai ter direito ao pagamento de todas as verbas, mas eu, obrigatoriamente, tomando ciência desse trabalho proibido, eu tenho que oficiar o Ministério Público do Trabalho, que vai, então, tomar as providências pertinentes a esse órgão. Tá. Outra coisa daí é o estágio. O estágio é um contrato de emprego? Não. Isso é muito importante. Estágio não é emprego. Estágio não é contrato para inclusão de trabalhador no mercado de trabalho, não é programa de distribuição de renda, não. Estágio é o que nós chamamos de um ato educativo laboral. A natureza jurídica do contrato de estágio é essa. Não é um contrato de trabalho, porque o objetivo do estágio é a formação desse estudante. Não se pode suprir deficiência ou déficit de mão de obra de uma empresa ou de uma instituição ou mesmo no poder público com estagiário. Não pode. Ainda bem que essa lei lá de 2018, porque antes era um pouquinho diferente, né? A lei 11.788 de 2008, ela vem e com todas as letras ela diz, ela fala duas vezes até, né? No artigo 3º e no artigo 15, que se não preenchidos os requisitos legais, em especial o caráter pedagógico daquela prestação, não é nem prestação de serviços, daquela atividade do estudante junto ao ente que concede o estágio, né, o vínculo de emprego é reconhecido. Né? Então, o vínculo de emprego é reconhecido, todos os direitos, se for o caso, a Justiça do Trabalho vai deferir e a empresa vai ter que pagar. Né? Infelizmente, em algumas situações, o Juliano está aqui para não me deixar mentir, nem a Jéssica, né? Que infelizmente existem situações, agora nem tanto, eu mesma observo isso, né? Eu sou juíza há 23 anos, já enfrentei várias situações de contratos de estágio maquiados, ou seja, no papel era um contrato de estágio, mas na prática, na verdade, era um contrato de emprego, né? Que eu tive que reconhecer a nulidade do contrato de estágio e reconhecer um vínculo de emprego, né? Então, isso é muito importante, né? A gente enfatizar. E da mesma forma, digo aqui, repito, contrato de estágio é um contrato formal. Não existe estágio, porque ele faz, digamos, enfermagem, vem trabalhar aqui na minha clínica, no meu laboratório. Não pode. Tem toda uma formalidade que é requisito legal de validade do contrato. Se não seguir, não é estágio.
Isso mesmo. A gente até, no CIE, a gente atende várias empresas, né, e os estudantes, a gente sempre tenta colocar na mente deles que é para eles colocarem em prática aquilo que eles aprendem dentro da sala de aula. É realmente um ato educativo, eles vão estar ali para aprender, né? Esse é o maior objetivo do estágio, né? E realmente, graças a Deus, o nosso trabalho incansável de orientação também está sendo mudado a mentalidade das pessoas em relação a isso. E é bem importante, né? Que as pessoas vejam isso como um ato realmente para educar, né? Para ensinar, para que o estudante tenha o contato com a área que ele está estudando dentro da empresa, na prática. É uma troca vantajosa para os dois, né? Tanto para o aluno quanto para a empresa. Mas é bem importante realmente observar os requisitos, né? Para que não se perca o propósito dele, né? O propósito do estágio. Muito bom.
Muito bom. Então, para os tios do Brasil que estão ouvindo esse podcast, não pode. Vocês estão aprendendo agora, tá bom? Até agora você estava na ignorância, agora não está mais, não pode. E aproveitando que nós entramos, então, nesse aspecto, vamos falar, então, do direito dos estagiários. Abro para a doutora Angélica, Jéssica, Juliano, o que vocês observam. É, o que acontece também, eu estou falando assim, do que eu já vi, do que eu já presenciei, né? Às vezes, quando a gente acaba exercendo uma função aquém, que foi o que a doutora Angélica mencionou, que às vezes ela teve que, às vezes, reconhecer um contrato como se fosse um emprego, né? Não exercia, aquela pessoa não estava exercendo uma função de estagiário. Enfim, vamos conversar, então, sobre alguns direitos dos estagiários que vocês podem mencionar aí para o pessoal que está nos ouvindo. Fique à vontade, tá bom?
Pode ir, eu vou passar para o Juliano, depois eu só faço os complementos que eu gostaria, que eu acho que são interessantes.
Maravilha, maravilha. Eu vou falar um pouquinho aqui, a doutora, qualquer coisa faz o complemento, principalmente no aspecto legal aí. Tudo isso que a Jéssica colocou, né, a gente tem uma preocupação muito grande, né? Então, o CIE está há 54 anos já atuando, né, nessa área, né, do ingresso aí do jovem no mundo do trabalho, né? E a gente frisa bastante realmente essa questão, né? Então, nós, incansavelmente, nós temos um trabalho, né, de acompanhamento, nós temos um trabalho de, né, nós temos as nossas equipes nas unidades, nós temos o nosso prospector, que é um consultor comercial, em que visita a empresa e fala todos os preceitos legais, fala todas as possibilidades, né? E realmente fazendo com que os empresários olhem, né, com a finalidade correta, né, do estágio, né? E quais seriam os direitos, né? Então, ele tem, a lei aí, a partir de 2008, ela estabeleceu uma carga horária reduzida, né, máxima de 6 horas por dia e 30 horas semanais, já com esse intuito, né, de não sobrecarregar aí o estagiário em relação a tempo, né, para que ele tenha tempo hábil de realizar lá, de estudar, né, seja o ensino médio, seja o curso universitário que ele está fazendo, né, que isso não pode interferir, né. Então, essa é a carga horária máxima, né. Ele tem direito a uma bolsa auxílio, né, como a doutora frisou, né, a gente não costuma chamar de salário, porque quem recebe salário é empregado. Então, o estagiário, ele recebe uma bolsa auxílio, né, que é uma ajuda financeira. Ele também faz direito a um auxílio transporte para o deslocamento, né, de sua casa até o local de estágio, né, até a parte concedente, né, que é a forma que a gente chama a empresa, né, no local da realização do estágio, né. Então, ele tem direito a esse auxílio transporte também. Ele tem direito também, essa lei trouxe para ele o recesso remunerado, né, que seria o equivalente a férias, contudo, ele não faz direito daquele um terço constitucional. Mas a cada 12 meses de estágio realizado, ele tem direito a 30 dias remunerado, né, proporcional ao que ele recebe de bolsa auxílio, né. Então, quando ele vai desfrutar desse recesso, ele recebe naquele mês, ele não sofre o desconto, né, ele recebe o mesmo valor, né, e caso esse contrato seja rescindido antes aí dele completar um ano, da mesma forma ele faz direito a esse recesso de maneira proporcional, né. Então, o estagiário também, ele faz direito época de prova, época de avaliações, né, ele faz direito também a carga horária reduzida em até 50%, né, desde que comprovado, né, previamente, né, ele não pode simplesmente chegar na empresa e falar, hoje eu tenho uma prova, eu vou trabalhar menos, não. Ele deve comprovar, né, através aí de um documento, né, da instituição de ensino, né. Então, o estagiário também, a partir do momento que ele assina o contrato, ele faz direito também ao seguro contra acidentes pessoais, tá? ele tem também alguns direitos além desse seguro, né? Ele tem direito também, esse seguro estende para reembolso de despesas médicas e hospitalares. Então, se porventura ocorrer um acidente, não necessariamente no horário de estágio, ele está amparado por esse seguro, né? Então, inclusive, esse seguro prevê para ele, tem um valor de prêmio para morte, por invalidez também, ele vai ter direito a um prêmio, né? Se for um pequeno acidente, ele vai ter um reembolso, né? Dessas despesas hospitalares aí, né? Então, tudo isso é um trabalho aí que a empresa não... Quando vai contratar o estagiário, toda essa orientação nós fazemos. O estagiário, esse contrato de estágio, como a doutora falou lá, um ato educativo que a lei prevê, esse contrato ele pode ser rescindido a qualquer instante, né, por qualquer uma das partes. Então, caso ele não tenha um bom desempenho, a gente sempre orienta ele que há essa necessidade dele manter os estudos, dele continuar focado lá no curso que ele realiza, seja universitário, seja um curso técnico, seja médio, né? Ele é necessário, porque o que acontece? A partir do momento que se houver uma desistência, se houver uma transferência sem comunicar aí a empresa ou sem comunicar o CIE, ele pode perder esse estágio também. Jéssica quer me ajudar aí? Eu vou falando, de repente fica alguma coisa para trás aí?
Não, acredito que você já mencionou todos os aspectos, né, do estágio. Acredito que seja isso mesmo, Júlio.
Tá. Eu só vou colocar mais uma pimentinha aqui na nossa conversa para dizer para dizer assim que pelo menos, né, à luz da análise de nós operadores do direito, né, essa questão da bolsa é uma questão que também é discutível assim do ponto de vista teórico, porque a lei não impõe a bolsa, exceto se o estágio não for obrigatório, né? Não sei se o Juliano e a Jéssica concordam comigo. Porque se o estágio é obrigatório e alguns planos pedagógicos de algumas instituições impõem o estágio obrigatório em alguns cursos, aí esse estágio pode ser não remunerado, né? Vocês podem ver lá na lei, né? Está escrito pode existir a bolsa, né? Mas ela vai ser compulsória se o estágio não for obrigatório. Então, acho que esse é um ponto, porque às vezes, de repente, alguém que esteja nos ouvindo está submetido a um estágio obrigatório. Existem alguns cursos que exigem isso, principalmente em nível superior. Outra coisa importante que eu gostaria de falar é com relação ao adicional de periculosidade e insalubridade. Isso não tem previsão na lei do estágio, contudo, se o estagiário, digamos, de nível superior, claro, o trabalho periculoso ou insalubre é proibido a qualquer menor de 18 anos. Isso é de ciência de todos nós, né? Contudo, vocês, diferentemente da aprendizagem, o estágio não tem um limite legal, né? Acima de 16 anos, como você pode ter 50 e você pode ser estagiário, não é verdade? Então, o que acontece? Eventualmente, esse estagiário pode trabalhar num ambiente em condições insalubres ou periculosas. Como essas verbas são previstas na Constituição Federal, né, não obstante a lei seja silente, a doutrina entende que sim, o estagiário faz uso a esse adicional. Então, é algo para a gente conversar. Outra coisa que eu também queria falar com relação ao estágio, que não está expressamente na lei, mas isso decorre de imposição constitucional, é que o estagiário, por óbvio, ele não pode sofrer discriminação no ambiente de trabalho, obviamente, né? Não pode existir, nós somos empregados, eles são os estagiários, é outra categoria. Não pode sofrer discriminação. Ele também tem direito a um ambiente de trabalho seguro, né? Não obstante ali o seguro que deva ser pactuado pela entidade cedente. E ele tem direito a ter ciência dos relatórios que a entidade cedente envia para a instituição de ensino, né? Então, é uma questão de boa fé objetiva, né? Ele tem direito de analisar, de verificar o que a entidade cedente tá mencionando sobre a atuação dele ali na instituição. E duas coisas bem importantes que eu acho que são exceções legais de aprender é que, por exemplo, residência médica é uma espécie de estágio, mas tem regulamentação própria, tá? Pessoal da medicina, e o pessoal da advocacia também, pessoal formado em direito. Então, os formados em direito, não obstante já bacharéis, né, após o bacharelado, a conclusão do curso, podem ainda fazer estágio, né, como uma forma de preparo antes de ingressarem na Ordem dos Advogados do Brasil. Tem uma regulamentação específica no Estatuto da OAB, né, no Estatuto da Advocacia. Então, são detalhes assim, interessantes.
Bem colocado pela doutora. E realmente, existem algumas profissões, né, alguns conselhos, né, que eles regulamentam aí junto, né? Então, eu creio que toda a regulamentação complementar aí dos conselhos, a doutora citou da OAB, temos outros conselhos também, o CRM, o CRC, CRA, do jornalismo, se eu não me engano, tem algumas especificações. E a lei estabelece também que a instituição de ensino também é regulamentadora, né? Então, existem algumas instituições de ensino que lá no projeto político-pedagógico do curso, também eles têm as particularidades a respeito do estágio, eles liberam muitas vezes a partir de determinado semestre, né? Então, sempre tem as particularidades aí, né, que são realmente esses complementos aí, né? Então, a questão da supervisão também vale a pena a gente frisar, né? Então, por exemplo, um estudante de direito aí, pegando o gancho da doutora, ele deve ser supervisionado, né? O supervisor dele deve ter essa formação, né, de direito, né? E boa parte de outras formações também tem essa exigência, né? Então, vale ressaltar essa questão também da supervisão. Geralmente, a gente tem esse trabalho bem estreito aí com as instituições de ensino, com os conselhos. Então, quando surgem as demandas, quando surgem as dúvidas, as empresas geralmente reportam para nós, a gente vai em busca da informação correta. O CIE também tem uma assessoria jurídica, com advogados, né, preparados aí, em que a gente realmente não deixa a empresa, não deixa o jovem, o estudante, o estagiário, na dúvida, né? Então, a gente procura aí estar realizando esse trabalho conjunto, né, de orientação, para que realmente sejam seguidos os preceitos legais, os preceitos pedagógicos, né? Para que se cumpra o objetivo aí da realização de um bom estágio, de um bom contrato de aprendizagem, né?
Achei bem legal ali a pergunta que a Jane deixou para nós ali, né? Até eu acho que a fala, na realidade, né? Que o estágio não tem idade máxima e o programa de aprendiz também não é só para idade, né? E isso é bem legal. Que eu estava conversando com a Carlinha, que tem aquele filme O Senhor Diário. Né? Ele traz um senhor acima de 60 anos estagiando na empresa, né, para poder conhecer mais sobre a temática, né, poder estar atuante no mercado de trabalho, né? Porque a gente sempre fala, meu pai sempre comenta, né, que futuramente ele quer fazer ações em ONGs, né? Meu pai tem um curso de filosofia, ele já poderia fazer estágio. Né? Ele tem mais de 60 anos, ele é o senhor diário lá. Só que, ao mesmo tempo, também o jovem aprendiz não é só para, né? Não, né? Ó, doutora Angélica, ó, guardei essa cartilha, ó. O projeto,
que bom!
E mandei muita gente. Porque, se a gente for pensar, o jovem aprendiz dos 14 aos 24 anos, né? Uma doutora Angélica é dotado de direitos. Né, tem os deveres, mas ele é dotado de direitos e várias... É uma forma de trabalho, né? Ele tem o aprendizado, ele tem garantido as horas de estudo, tem garantido as suas formações, né? Ainda mais dependendo da entidade que está vinculado. Mas é uma garantia de emprego, vamos dizer assim, né? O estagiário, como disse você, não é emprego. É uma forma profissional, né? Você está lá para aprender, você tem vinculado a alguns... Mas ele não é trabalho, né? E daí, é uma pergunta bem interessante, assim, por exemplo, ser melhor, ser mais, por exemplo, jovem aprendiz, né, para o jovem, vamos dizer assim, e o estágio, ele ficar um pouquinho mais para frente, né, o estágio ser realmente nessa forma, nível superior ou pós-graduação, que nunca teve essa oportunidade, eu vou trazer o meu exemplo. A Carline foi minha aluna, já começo por aí, para vocês saberem que eu sou uma pessoa nova. A Carline foi minha aluna de ensino médio. Então, eu já tinha uma formação para trabalhar, e de repente, enlouqueci a cabeça e fui fazer o curso de Direito. Né? Fazendo o curso de Direito, e agora, com 30 anos, como que eu entro no mercado de trabalho sem nunca ter atuado na área de Direito? Né? E daí fazer o estágio para poder ter esse aprendizado. E realmente, o estágio para mim foi o máximo, porque eu nunca tinha lidado com direito e eu fui aprender mesmo ali o básico do cartório, as linguagens, né? E hoje eu sou estagiária de pós-graduação do Ministério Público. Então, você vai pegando esse contato que você nunca teve para pensar quem que vai te dar esse início e para o aprendiz não se encaixaria, né? E já, mas se eu tivesse lá a idade da Carline, né, quando iniciou a faculdade, talvez para mim seria interessante o jovem aprendiz, né? Que vocês acham? Foi o que a Jane falou, não há idade para o estágio, né, final, mas também o jovem aprendiz é dotado de direitos, né, é uma gama aí fundamental para o jovem aprender realmente disciplina, horários, né, uma nova formação, uma nova profissão, mas ele é dotado de direitos. Né? E esse também, ele tem 24 anos, mas também não é só para adolescente. Para o jovem, o que seria adequado? Para empresa, o que seria melhor? Porque daí a gente está falando de valor também. Qual é melhor para o empregador?
Olha, eu gostaria de colocar aqui, eu vejo como os dois assim, são experiências fantásticas. Logicamente, a gente ainda tem, como na nossa fala de início, a gente ainda tem um número bem reduzido aí de oportunidade, né, para jovem aprendiz. Eu creio que realmente a gente ainda é um trabalho de formiguinha, né, para conscientizar as empresas. Né? Eu acredito que ainda temos muitas vagas a serem supridas. Né? Então, sem dúvida... O programa Jovem Aprendiz, né, como a doutora Angélica bem colocou no início, ele é um contrato de trabalho especial. Então, é muito bacana quando você consegue, ali já muito jovem, ali 14, 15 anos, você tem essa oportunidade de você obter, além dessa oportunidade, ter o seu primeiro registro em carteira ali de trabalho, né, você ter direito a ter os benefícios, né, ele tem uma vez que ele tem o registro em carteira, ele tem a contribuição, a empresa faz uma contribuição, ainda que reduzida, né, do fundo de garantia, a alíquota, ao invés de 8%, como é no emprego normal, a alíquota é 2%, né, mas ele tem a contribuição para a Previdência, né, que lá na frente vai somar lá para a aposentadoria dele, né, ele tem essa oportunidade dessa formação, da capacitação teórica, né, que seria... A gente sempre fala, né, a Jéssica ali pode trazer um exemplo mais prático aí na sequência, mas a gente sempre fala para o jovem, olha, veja bem, você está recebendo aí um curso de 480 horas, geralmente, né, o pessoal aí do nosso curso aí de 16 meses, são 480 horas de capacitação, nos mais diversos assuntos, então é um curso aí, falando da parte teórica dessa capacitação, né, e o mais interessante, que além de ter direito a essa formação ali, essa aprendizagem teórica, ele está realizando num dia de trabalho. Naquele dia, além de estar recebendo ali os ensinamentos, né, a gente brinca do curso, ele está ganhando como um dia de trabalho, né, na capacitação teórica, né, e está tendo o contato lá com a prática na empresa. Então, assim, quando se tem a oportunidade de uma vaga de jovem aprendiz, é fantástico. E lá no final, ele vai receber, se a empresa não conseguir absorvê-lo, como existe essa possibilidade, né, a empresa absorver como um funcionário efetivo posteriormente, né, se a idade lhe permitir, né, se ele estiver numa condição que seja possível, né, se a empresa tiver a vaga, a empresa pode absorvê-lo como um colaborador, né, a gente tem inúmeros exemplos aí de iniciaram como jovem aprendiz e se tornaram aí um profissional, um cargo de chegar a um cargo de gestão, né? Então é fantástico quando você tem essa oportunidade. Mas a questão do estágio é realmente assim, hoje talvez há uma facilidade maior, né? Eu gostaria de aproveitar aqui, abrir um parênteses. Hoje, só para ilustrar, nós temos 2.818 vagas de estágio no Paraná, vagas abertas, né? Então é um número bastante expressivo. Então, muitas vezes, a oportunidade de estágio é mais fácil de se adquirir. E eu queria contar um exemplo aqui meu particular, né? Eu iniciei minha carreira ainda bem antes de ser criada a lei da aprendizagem. Eu iniciei numa empresa, né? Na época, vocês, por favor, não vão me chamar de velho, mas eu entrei aí na condição de office boy, mas eu fui registrado ali aos 14 anos de idade, e eu fiquei 10 anos nessa empresa. E o meu último cargo nessa empresa era gerente de recursos humanos. E na época que eu saí dessa empresa, eu tinha oportunidade de trabalho fora de Irati. Mas eu já tinha família estabelecida, eu já tinha residência. Então, eu não queria ir embora. E foi quando o CIE surgiu aí na minha vida. E na época eu estava cursando a faculdade. E mesmo tendo uma carreira já de 10 anos ali de registro em carteira, eu optei, para mim foi viável eu ingressar no CIE como estagiário, né? Eu fiquei ali no CIE durante 2 anos, né, como estagiário, depois eu fui efetivado, né? E a partir dali eu tive, eu fui crescendo, né, fui aproveitando as oportunidades que o CIE me deu, né? E até chegar aí a esse posto, né, da supervisão. Então, eu falo, não para assim, trazer para mim o mérito, eu falo realmente para incentivar o jovem aí. E muitas vezes, a gente tem inúmeros casos aí, muitas vezes o profissional já tem uma certa carreira, mas ele está estudando naquele momento, né? Então, ele muitas vezes é a maneira dele ingressar. Hoje a gente tem parcerias aí, instituições que abrem as portas, né, para vagas de estágio, e depois de algum tempo, o estagiário é gerente de uma agência bancária. Então, assim, a oportunidade de estágio assim, é fantástica também, né? Até pegando um gancho do que a Angélica falou a respeito do filme lá, eu acho fantástico aquele filme, eu acho maravilhoso. Quem não assistiu, recomendo assistir. É um senhor estagiário, o ator é fantástico também, o Robert De Niro. E como é bacana, como retrata, né, a questão do estágio, porque é um senhor já aposentado, né, e ele tem ali uma ética profissional, tem uma postura profissional. E o que ele não tem é muita habilidade na parte de tecnologia. Então, ele acaba ensinando muito para os jovens ali a respeito da postura profissional dele, né? Mas, ao mesmo tempo, ele aprende com os jovens ali as questões, né, da tecnologia. Então, é fantástico. Não vou falar mais adiante, senão o spoiler aí fica muito... Mas recomendo o filme, né? Seria isso, gente.
Eu sou suspeita também, eu amo os dois programas, que eu fui estagiária também, através do magistério, fui estagiária na área de educação, fiz letras, fui também fazer estágio. Então, o programa de estágio me abriu muitas oportunidades, né? Como a Kerline comentou, né? Que a gente acaba conhecendo também muitas pessoas, então isso abre novas portas. Inclusive, eu entrei no CIE por ir lá no escritório, levar meus relatórios de estágio, que são importantes, que foi citado aqui, são um instrumento de acompanhamento, né? Em que nós fazemos até os relatórios. Inclusive, eles são de 6 em 6 meses. A partir do 4º mês do estágio, o estagiário já tem que fazer esse relatório, que ele serve como um acompanhamento, tanto para o estagiário ter um feedback, que é importante, quanto para nós vermos se o estágio está tendo também um objetivo para a instituição de ensino, né? Para colocar ali se ele está regularmente matriculado, porque tem os requisitos para que ele continue, né? Naquele estágio. Então, o estágio fez parte da minha vida. Foi através do estágio que eu conheci a Jaque lá no CIE. E depois, em 2015, eu entrei no CIE, fiz a seleção, mas eu ia lá e conversava bastante com a Jaque. E agora, atualmente, desde 2019, comecei a trabalhar como instrutora com os aprendizes, né? Meu cargo antes era agente de estágio, lá dentro do escritório, e comecei como instrutora. E eu amo também o programa, né? Que é um programa que a gente vê, assim, a evolução dos jovens no decorrer dos meses de contrato também, que eles aprendem dentro de diversas áreas, diversos temas. A gente vê a questão comportamental deles mudar desde o momento que eles iniciam o contrato até finalizar. Então, assim, para mim, não tem, assim, concorrência um com o outro. Mas eu entendi em relação à idade, né, que a Angélica comentou. Eu, por exemplo, não tive a oportunidade de ser aprendiz, mas eu recomendo que quem tiver a oportunidade, que agarre a oportunidade, né? Porque as empresas investem nesse jovem, como o Juliano falou, eles estarem ali na capacitação teórica com a gente é uma extensão da empresa ali dentro, né? Então, eles estão aprendendo a parte comportamental, valores, ética. E com certeza não é só essa empresa que contratou ele que vai ganhar, mas as demais do futuro que contratarem esse profissional vai ganhar também por receber jovens mais preparados, né, para o mercado de trabalho, que é bem importante também. Então, jovens que estão ouvindo, surgiu oportunidade de estágio, agarre, surgiu oportunidade de aprendizagem, agarra com tudo, aproveitar, né? Aproveitar a juventude, como a doutora falou em relação à evasão escolar, o estágio ele auxilia a combater isso. E a educação ela é transformadora, então continuem estudando, buscando conhecimento, que isso vai transformar a vida de vocês, com certeza. A gente vai sempre colhendo no nosso, né, no nosso caminho os frutos desses momentos de estudo, de que a gente busca aprender. Então, eu amo os dois programas. E amo trabalhar no CIE, né, que é uma empresa que tem propósito, puxar, né, a farinha, mas é uma empresa que tem propósito e é muito bom, assim, a gente trabalhar com os jovens e ver o desenvolvimento deles. É muito bom mesmo.
E agora há pouco mesmo apareceu aqui a Juliana, um comentário dela, ela falou, o estágio é tão poderoso, assim, porque as crianças, os adolescentes, eles podem ter uma noção, né? Ó, até mesmo estágio de nível médio também ajuda muito a direcionar o estudante para qual área seguir na graduação e profissão. Muito real. Aconteceu comigo isso. Então, é muito bacana essa troca que a gente falou agora, né? Tanto o jovem aprendendo ali dentro da empresa, mas também tendo algo a ensinar para os seus. Mais alguma coisa, doutora Angélica, pessoal, que vocês queiram colocar? Já podemos até, se a doutora quiser, fazer mais algum comentário?
Na verdade, assim, nós podemos ficar até amanhã de manhã conversando aqui, né?
Com certeza. Papo
a gente tem, assunto a gente tem, e uma coisa puxa a outra, né? Mas, assim, com relação à aprendizagem, o que eu observo, na minha atuação profissional, é que, infelizmente, algumas empresas descumprem a lei e não fazem a abertura das vagas para os jovens aprendizes. Uhum. Tanto isso é verdade que já em inúmeras oportunidades, eu mesma, como magistrada, tive que apreciar e julgar processos ajuizados pelo Ministério Público do Trabalho contra empresas que estavam, pela legislação, obrigadas a contratar aprendizes e não o fizeram. Por quê? Pela legislação, né, a empresa tem mais de 7 empregados, ela já tem que ter aprendiz. 7? É pouca gente, é pouco empregado, né? E aí vai, tem lá uma, como disse o Juliano, daí tem a questão ali do percentual, né? Mas 7 empregados ela já teria que contratar. E olha, como disse o Juliano também, e a Jéssica, o número de postos de aprendizes preenchidos na região de União da Vitória, eu acredito que seja muito inferior àquele que seria o real, né? Só que aí é uma questão realmente de cumprimento da lei, consciência, claro, de empresário, né? E alguns deles, eu já trabalhei lá na região oeste, uma região que tem muito frigorífico, a alegação de algumas empresas é de que não haveria curso de formação profissional para os aprendizes, né? Esse é um outro assunto, talvez, para a gente conversar em outra oportunidade. Contudo, o que eu observo é que, havendo um diálogo entre as instituições formadoras, né, e as empresas, de modo que seja possível constituir turmas, são pontos que são transponíveis, ou seja, é possível transpor essas dificuldades, né? E é muito relevante, como disseram alguns aqui nessa fala de hoje, a formação profissional. Nós temos um problema seríssimo de qualificação profissional no mercado de trabalho, né? No Brasil. E temos que continuar na luta. E esse podcast de hoje, eu acho que vem nessa linha e vem auxiliar na reflexão sobre isso.
Né? E é muito importante, né? E é verdade. Mas, assim, essa fala é importantíssima.
Então, eu acho assim que a questão do jovem aprendiz, você veja a absorção que poderia ocorrer de jovens de 14 a 24, se as cotas efetivamente fossem observadas. São muitos postos de trabalho, né? Em empresas com mais de 7 empregados. Então, é algo que tem que ser talvez maior divulgado de uma forma maior. Claro que a gente também depende da atuação de instituições públicas, do poder público, né? Só que, infelizmente, nós também sabemos que, de um tempo para cá, os órgãos de fiscalização do trabalho estão fragilizados, tem uma estrutura muito aquém da necessária para fiscalizar as empresas e aferir se elas estão cumprindo a legislação e as cotas, né? O Ministério Público do Trabalho é uma procuradoria que atende 40 e tantos municípios. União da Vitória é atendido pelo MPT de Guarapuava. São 41 municípios que os dois procuradores atendem em Guarapuava. 42 municípios do Paraná é muita coisa, né? A jurisdição da Vara do Trabalho de União da Vitória são 9 municípios, já é muita coisa, que dirá 42 municípios, né? Então, assim, mas eu acho que eu enalteço as organizadoras do Descomplicando, né? A Kaline, a Angélica, a minha xará, por essa oportunidade, porque nós temos que debater a questão trabalho, né? A questão trabalho, às vezes, fica à margem, mas é extremamente essencial, né? E como eu falei para vocês, às vezes as pessoas estão inseridas no mercado de trabalho e não sabem o que está acontecendo, porque vem alterações legislativas que afetam a vida do trabalhador e o trabalhador não sabe, que é o que aconteceu com a reforma trabalhista de 2017, que é o que está prestes a acontecer agora com a medida provisória 1045, que eu dei uma pincelada ali no início da nossa conversa. Imagina, trabalhador sem registro em carteira de trabalho, trabalhador de 18 a 29 anos, é o que pode acontecer.
Um retrocesso, né? E nós teremos,
E nós queremos para o nosso cidadão brasileiro um trabalho tão precarizado que ele não tenha nem registro em carteira e que ele não tenha nem inclusão, inserção no regime previdenciário. Nós não estamos criando gerações futuras de pessoas excluídas. Nós temos que discutir isso.
Exatamente. E é bem importante isso que a doutora falou em relação, né, a essa função do jovem aprendiz, cada vez mais divulgar, cada vez mais falar com o empregador, incentivar o empregador, né, cobrar do empregador. Eu estava falando com a Jéssica, com o Juliano, o meu padrinho há 11 anos atrás me perguntou, mas será que é interessante contratar um jovem aprendiz? Será que é interessante? Eu falei, sim, padrinho, pense. Você vai ter um jovem com o senhor, que o senhor vai moldar, vamos dizer assim, vai ensinar os caminhos, né, a forma como o senhor gostaria que trabalhasse com, na empresa. Né, vai trazer os valores, vai trazer todo esse andamento com você, esse jovem trabalhando com você. Naquele momento que ele precisa também, mas que os dois vão crescer igualmente. Para a empresa é interessante, porque tem uma pessoa que vai investir, vai batalhar, vai estudar, vai ampliar, vai crescer, né, ligado a você, né, porque daí ele não pode ser a qualquer momento, ele está ligado a você. E, ao mesmo tempo, esse jovem tem essa segurança de estar ligado, de estar assegurado, de ter um empresário que está incentivando ele a continuar a estudar, a, né, a se profissionalizar adequadamente. Né? Então, assim, acredito que seja um programa bom para os outros, né? Só que ainda o empregador não conseguiu visualizar isso tão positivamente como deveria. Eu até brinquei, né? Talvez o estagiário depois, né, quando ele estivesse mais avançado lá na frente, né, tendo oportunidades que ele nunca conseguiu, mas acredito que o jovem aprendiz, até mesmo para a nossa realidade social, ele tem muito mais força centralizado, né, para que não tenha um trabalho quebrado, né, sem uma formação adequada, e que a gente precisa tanto, realmente, né, que a gente precisa muito. Bom, às vezes a gente conversando aqui com o pessoal do SESI, Senai, sabe o quanto algumas empresas deixam de fazer jovem aprendiz com desculpas, né? Que não tem jovens capacitados, que naquela vaga de emprego não pode entrar jovem, né? E a gente sabe aí algumas coisas, né, infelizmente, que estão acelerando todo esse processo. Mas eu agradeço muito, muito a participação da doutora Angélica, muito a participação do Juliano, da Jéssica, né? E a gente sempre finaliza o podcast, assim, pedindo para que as pessoas que estavam com a gente deixem uma palavra de incentivo, de dica. E daí, como a Jéssica já falou assim, vou incentivar que o pessoal busque, daí eu já vou deixar para o finalzinho, porque ela fala de algum programa aqui na cidade que esteja avançando para os jovens nos procurar. Então, aí eu abro para a doutora Angélica já para dar suas dicas, né, trazer essas palavras, né, incentivadoras para quem está ouvindo, principalmente para o jovem, o Juliano, e daí a Jéssica finaliza como um programa que a União da Vitória esteja fazendo diferente.
Eu agradeço mais uma vez o convite, a participação, a escolha da temática, né, porque eu penso que realmente o conhecimento é que faz com que nós tenhamos uma evolução, né? Não só como pessoas, mas como trabalhadores e participantes dessa sociedade que precisa melhorar em muitos aspectos, né? E deixo aqui também o meu testemunho, que também tem um passado de estagiária, né? Fui estagiária da Defensoria Pública do Estado do Paraná durante muitos anos, desde o segundo ano da faculdade até me formar. Isso fez toda a diferença na minha formação pessoal e profissional que eu trago comigo, né? Isso fez muita diferença no início dos meus anos como advogada, inicialmente. E incentivo meus filhos, né? Eu tenho dois filhos já adultos em universidade e acho que faz muita diferença, né? Então, incentivo todos os jovens que estão nos ouvindo. O estágio realmente é uma oportunidade ímpar que deve ser agarrada. Eu fico à disposição, né, para algum questionamento, alguma pergunta, e também sou parceira. Em outros momentos, se me chamarem, estou aqui.
Eu quero agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar a Angélica e a Carline, né, pelo podcast Descomplicando, né? Assim, por temas de tão relevância, né? Agradecer aí por, né, pelo convite, né? É, nós estaremos também à disposição em outros momentos, porque é um tema fantástico, é um tema que não tem como não se apaixonar, né? E como a Jéssica falou anteriormente, nós somos realmente apaixonados por essa visão, essa missão, esses valores do CIEE, e como é realmente gratificante você ver um jovem iniciar ali um estágio ou uma vaga de aprendiz, ele muitas vezes um pouco inseguro, muitas vezes tímido, e quando ele termina esse contrato lá na frente, ou quando ele forma lá no o jovem aprendiz, né, termina seu contrato, ou quando muitas vezes o estagiário é efetivado na empresa, e você vai conversar com esse estagiário, como muda, como ele vem empolgado, ele vem reconhecendo que ele aprendeu muita coisa, a comunicação, a relação hierárquica, né? E assim como a doutora mencionou, eu também, minhas duas filhas, a minha filha, desde os 16 anos faz estágio, a minha filha mais velha, está no último ano de Direito, é estagiária do Ministério Público, e a minha filha mais nova teve um contrato de aprendizagem, nesse momento só não está fazendo estágio, porque ela está numa graduação aí que é período integral, por enquanto não, mas tem muita vontade de voltar, né, para fazer o estágio, complementar aí com a prática, né, a teoria, né? Então, quero agradecer também a doutora Angélica aí por, né, pela companhia, por sua fala, né, com tanta experiência, com tanto conhecimento, né, demonstrando que além do conhecimento, né, da profissão, é apaixonada, né, pelo trabalho, por essa causa, né, podemos dizer assim. Né?
Isso é verdade.
E aí eu peço para, como a Jéssica vai fazer, a gente brinca o grande finale, né, eu peço para a Jéssica depois deixar o contato, 0800, né, para a gente, mas nos colocamos à disposição, né, tanto do pessoal do podcast, quanto de todo mundo que nos ouve e vai assistir depois aí, né? Muito obrigado, mais uma vez, um abraço a todos.
Então, que responsabilidade, né? Finalizar. Não vou finalizar tudo, né, Angélica, por favor. Então, assim, eu quero aproveitar, né, para agradecer novamente a oportunidade por estar aqui participando e aproveitar para divulgar que nós estamos ali no escritório do União da Vitória com várias vagas, né, para os jovens, e espero que nos ouçam, que nós estamos em busca de vocês para encaminhar para oportunidades de estágio. Então, nós temos, por exemplo, 44 vagas aqui em União da Vitória em aberto de estágio, somente em União, né? E uma em Cruz Machado também, na área da administração. Então, tem vagas na área de administração, publicidade e propaganda, marketing, na área da educação, então as licenciaturas, o magistério. Nós estamos com várias vagas, né, em aberto, e buscando estudantes interessados, também tem de direito, né, interessados em ingressarem ali numa oportunidade de estágio e aprenderem bastante dentro da sua área, né? E, além disso, também temos uma vaga de aprendiz, então nós trabalhamos aqui em união com a turma de serviços administrativos, nós temos uma oportunidade também de aprendizagem em aberto no momento, só nos procurar, né? Nós estamos, eu, a Jaque, minha coordenadora, e a Jennifer ali no escritório, sempre à disposição para receber vocês, para auxiliar os estudantes, né? O cadastro, como o Juliano mencionou, ele é feito através do nosso site, né, que é o www.cieepr.org.br. O cadastro pode ser feito através do site. Se o estudante tiver dúvida, pode entrar em contato, que nós estaremos sempre à disposição. E temos também cursos gratuitos, né, que estão disponíveis para qualquer pessoa se inscrever. E é lá também no site, tem uma abinha lá de cursos gratuitos. tem temas interessantíssimos para fazer, por exemplo, a gestão de clientes, a administração eficaz de conflitos, aprimorando habilidades pessoais de comunicação verbal, e dentre outros temas muito importantes para os jovens, né? Dicas também para entrevista, para currículo. A gente trabalha nessa missão de preparar os jovens, né? Para irem para o mercado de trabalho, para irem mais preparados para as empresas. Então, os cursos estão lá também, tem cursos gratuitos, tem amanhã, dia 1º, né? Abre inscrição para alguns até dia 30 de setembro. E são muito bons, tem certificação gratuita, só aproveitem, acessem o site do CE Paraná, aproveitem essa oportunidade. Tiverem dúvidas, podem entrar em contato, a nossa equipe fica sempre à disposição. Juliano vai brigar comigo, que eu não lembro 0800 de cabeça, mas eu vou passar o nosso telefone fixo ali do escritório, né? Quem quiser, aqui de União, para buscar as oportunidades. Então, é o 3523-1239. Ou manda um e-mail para nós. Nós estamos sempre às ordens ali no site. Tem também os nossos telefones de contato. O 0800, desculpa, Juliano, perdão.
Viu? Quem é, ao vivo é assim mesmo, mas é 0800-300-4300. Não tem
Obrigada.
Problema. E o e-mail.
O e-mail
União da Vitória, né, sem acento, tudo junto, uniãodavitoria@ciepr.org.br. Mas acessando o nosso site, lá tem todas essas informações, as nossas redes sociais, Facebook, isso. Instagram, tem muitas dicas bacanas lá também para os jovens, né?
Isso mesmo, obrigada, Juliano. Então, nós estamos sempre à disposição em vários canais de comunicação. Jovens, né? Jovens ou senhores, todas as idades, nos procurem, que nós estamos com várias vagas e à disposição para auxiliar vocês no que for necessário. Angélica, doutora, Carline, obrigada pela oportunidade. Podem sempre contar com a nossa equipe, sempre que precisarem. É uma honra estar aqui. Obrigada, gente.
Porque tudo ali, ó, no YouTube, quem for acessar já tem o 0800 dossiê, já tem o site, já tem o e-mail, já tem as dicas, porque é sempre bom informar a população, é sempre bom informar os jovens, né, que procuram esse conhecimento. Você veja, doutora, a gente está 1h30.
Pois é. Eu falei, dá para ficar até amanhã.
E não nos cansamos de falar do assunto, né?
E ficou muita coisa sem falar, né?
É.
Bastante coisa.
Como diz os jovens, né? Hashtag fica a dica aí para uma próxima, né? Estamos aí.
Sim, com certeza. É muito bom falar com pessoas tão renomadas que trazem tanta informação e informação de diversas fontes, né? Porque a doutora Angélica é uma pessoa muito crítica, vem com uma formação muito bacana aí e com falas que às vezes que muitos não falam. E isso é muito importante, trazer realmente essa consciência crítica de assuntos tão importantes e relevantes sobre a relação do trabalho, previdência, o autocuidado. Eu acho que são coisas que às vezes ficam alheias quando a gente debate sobre trabalho, né? O quanto é importante, quando a gente fala trabalho, né? A gente sempre tem que pensar que é aquilo que o homem constrói, né? A gente sempre fala isso, que é a formação humana, realmente, é o estar nele. Então, como é importante realizar esse trabalho com qualificação e com todos os seus direitos assegurados, né? Carline, então vamos finalizar?
Vamos. Claro.
Então, vamos lá.
Agradecemos mais uma vez, é uma honra de verdade vocês terem desprendido aí desse tempo para bater esse papo. E com certeza, né, Angélica, nós teremos aí mais convites para vocês. Então, muito obrigada. Vocês que estão nos ouvindo aí, ó, se tiver alguma dúvida, mande para nós, nos comentar, nos sigam nas redes sociais, no Instagram, @descomplicando, porque a intenção aqui é a gente falar do direito de uma forma simples e acessível como ele é, para que você entenda e consiga vê-lo no seu dia a dia, né, Angélica?
Isso aí mesmo.
E daí, quem quiser ouvir no, na plataforma Spotify, amanhã a gente vai estar passando o link, vai passar para a doutora Angélica, para a Jéssica, para o Juliano, né, para que possa ouvir, trabalhando, andando de carro, viajando, né, com os comentários, né? Então sigam o YouTube, sigam o Spotify. E muito importante, pessoal, estamos cada um na sua casa, conversando, porque a pandemia ainda não acabou, né? Então é fundamental o autocuidado, que usem máscaras, álcool em gel. O Brasil tem que voltar a funcionar, todos temos que trabalhar, mas com segurança, com precaução. Então nós temos que continuar essa luta, principalmente vacinando. Logo, logo recebo a minha segunda dose, então não ter medo da vacina, tem que vacinar para cuidar de si, de quem ama e de toda a população. Quando a gente fala em saúde e Covid, é saúde pública, né? A gente tem que zelar pelo social, não é só o meu individual, né? A gente tem que pensar no futuro de todos nós. É, em setembro a gente vai ter um bate-papo sobre o direito do consumidor, né? Falar um pouquinho sobre esse assunto também, sobre a relação do direito do consumidor. Vamos ver aí quem serão nossos convidados, que nós estamos programando gente bacana para poder falar com todos os outros, tá bom? Então, desejo a todos boa noite, agradeço demais os convidados e até o próximo episódio do podcast Descomplicado.
Boa noite.